Imagina a seguinte cena: uma pessoa entra numa academia, sobe numa esteira ergométrica e começa a correr. E ela corre, tipo, sem parar por horas. Gera um movimento enorme, o equipamento faz barulho, a pessoa transpira, o coração acelera, o cansaço é absoluto, né?
Com certeza, o esforço tá lá.
Exato. Mas no fim do dia, ela desliga a máquina, desce e percebe que, bom, não saiu do lugar. O visor da esteira pode até dizer que ela correu quilômetros, mas a realidade física é que ela continua no mesmo metro quadrado.
Não foi para lugar nenhum.
Pois é. E hoje, nesta análise, nós vamos olhar para uma pilha de manuais operacionais que provam que a imensa maioria das empresas faz tipo exatamente isso com seus canais de comunicação. Elas soam, elas gastam, elas geram volume, mas o caixa da empresa não sai do lugar.
É a ilusão do movimento.
Exatamente. E para colocar um ponto final nessa ilusão, esta análise é o episódio 7, o último da série WhatsApp do Disparo ao Ciclo de Vida, lá no portal Lead Lovers 2026.
Isso aí.
E a conversa de hoje é uma produção original da nossa série, né, apoiada no material escrito do portal. E o nosso objetivo é fechar esta jornada inteira entregando a resposta definitiva para a pergunta que pairou assim silenciosamente sobre toda a nossa exploração. A pergunta de US$ 1 milhão.
Manda.
Que números provam que a conversa gerou receita e quais apenas contam envios?
Olha, essa é a linha que separa as operações amadoras das operações adultas, sabe? E a resposta não precisa de suspense. A fundação de tudo que a gente vai construir nesta análise se sustenta, em três decisões diretas da régua da nossa produção.
Tá, e quais são?
A primeira decisão é trocar o denominador. A unidade de medida deste canal é a conversa, não a mensagem. Então, a gente coloca de um lado a receita por conversa aberta, que é um conceito vital construído por esta casa, e do outro lado, o custo por conversa, aquele mesmo que montamos no episódio 5. A divisão entre os dois é a linha de decisão.
Entendi. Trocar o denominador. E a segunda?
A segunda decisão exige um numerador rigoroso, ou seja, só entra a receita que a cobrança ou o financeiro reconhece, lida dentro de uma janela de atribuição declarada antes.
Tem que ser o dinheiro real, né?
Exato. E a terceira decisão, que é a leitura exclusiva desta série, é separar pela origem. Saber quanto da receita veio de fluxo que um evento do catálogo pediu e quanto veio de campanha que uma lista recebeu, com a taxa de recuperação por evento anotado ao lado.
Nossa, isso amarra tudo. Porque, no fim das contas, a máxima da casa que guia tudo isso é muito clara: esforço não fecha caixa.
Exato. E se o esforço não fecha a caixa, o primeiro passo lógico para qualquer operação, é limpar o painel. É preciso arrancar dali tudo que é apenas o suor da esteira ergométrica.
E isso puxa a gente direto para a regra das três moedas, que a gente explorou lá no nosso episódio 1, porque a armadilha do volume é extremamente sedutora. Quando um painel mostra dezenas de milhares de mensagens disparadas, o gestor sente que o trabalho está sendo feito.
Sente, mas é um perigo. A série abriu com uma frase do material do portal que agora cobra o seu preço. Solicitado, aceito e processado são fatos do seu próprio sistema e sobem sozinhos quando o volume aumenta. Só entregue e respondido são fatos do mundo. Voltando à nossa leitura, número que sobe junto com o volume de disparo não é resultado. É volume com outro nome.
É bom desempacotar isso porque a distinção entre um fato do sistema e um fato do mundo é brilhante. O sistema da empresa sempre vai dizer que processou a mensagem, porque o sistema foi programado para A tentar enviar.
Ele faz a parte dele.
Mas o sistema é otimista por natureza, sabe? Ele registra a intenção. Dizer que a máquina trabalhou e processou uma fila não significa absolutamente nada sobre o mundo real onde o cliente está. Dizem que a máquina trabalhou, não que o trabalho valeu.
Perfeito. O processamento é interno. E mesmo quando o painel ousa mostrar os fatos do mundo, como entregue ou respondido, a operação não pode simplesmente confiar cegamente.
Sem auditar, né?
Sem auditar. É por isso que o teste de eco do episódio 1 se mantém como guarda de plantão inegociável.
Só para garantir que ninguém ficou para trás, o teste de eco é aquela verificação de entrega feita com uma caixa de e-mail e um número de WhatsApp de controle fora da conta emissora, certo?
Isso mesmo. Com amostragem programada e fila de exceção para toda mensagem sem confirmação no destino. porque pensa no perigo se a operação começa a medir uma suposta receita em cima de um terreno não verificado. É o que a nossa produção chama de conta bonita sobre chão falso.
Nossa, total. E essa ilusão do volume gera um problema em cascata muito grave. Porque se a operação acredita nesse volume falso, ela vai pedir dinheiro para financiar esse volume.
Vai.
E o material traz um alerta muito incisivo sobre a relação de consumo e retorno lá na aula sobre o agente comercial.
O material do portal na aula do agente comercial escreve a frase que este episódio inteiro desdobra. O custo cresce com conversas, enquanto a receita cresce somente com contratos. E conclui assim: o indicador de FinOps do agente comercial precisa ter o resultado do funil no denominador. Voltando à nossa leitura, o que o material diz do agente, esta série aplica ao canal inteiro.
Deixa eu fazer uma pausa rápida para explicar isso de FinOps, porque soa complexo, mas a premissa é puramente lógica, né? FinOps é cruzar o custo da tecnologia com o retorno em caixa.
Exato.
Quando o material exige o resultado do funil no denominador, ele está dizendo que não importa se a interação é barata, importa se ela gera o contrato. Imagina um agente que cobra centavos por interação, mas que qualifica tão mal os contatos que o time de vendas perde horas falando com quem não vai comprar. Esse agente sai incrivelmente caro no final.
É a armadilha da métrica isolada. Se a métrica não tem um resultado financeiro no denominador, a operação está avaliando o sucesso pela régua errada.
A leitura da casa é definitiva sobre isso. Métrica sem resultado no denominador está pedindo orçamento com o crachá errado.
Uhum, perfeito.
Então, se precisamos do resultado na conta, vamos construir essa régua na prática. Ela tem duas metades, né?
Tem. A primeira metade é a bagagem que trouxemos do nosso episódio 5, o custo por conversa. A gente não vai refazer a conta aqui, mas só para lembrar, ele engloba a permissão, a janela, a cobrança da plataforma e o tempo da equipe humana.
Esse é o peso financeiro da coisa. E a segunda metade da régua, que é a grande sacada, é a receita por conversa aberta.
Exatamente. E é aqui que a conta dói para muita gente.
É, a matemática fere o ego, né? Imagina um cenário que a gente está inventando agora só para a didática. Digamos que o canal abra 500 conversas no mês. E dessas, digamos que 60 terminem em pagamento reconhecido. A regra inegociável da casa diz que divide-se a soma desses pagamentos pelas 500 conversas.
Isso.
Pela totalidade das conversas abertas. Mas espera um pouco, fazendo advogado do diabo aqui. Se eu sou um gestor e quero mostrar um relatório bonito, o meu instinto é dividir só pelas 60 que compraram. Eu vou falar: ah, as outras 440 eram frias. Por que que eu tenho que jogar o peso de todas as 500 na minha conta?
Porque a operação pagou por todas as 500. Simples assim. O custo correu em todas elas. O dinheiro saiu do caixa para pagar a plataforma, tempo humano. Se a divisão da receita por conversa aberta pelo custo por conversa der menos de 1, o canal está sangrando. E um relatório de volume não enxerga esse sangramento.
É um choque de realidade, mas saber a média geral ainda não resolve dia a dia. Como a gente descobre o que exatamente está puxando a receita para cima ou para baixo?
Aí entra a divisão que fecha a nossa série. A gente precisa separar pela origem. E para isso, a gente retoma o catálogo de eventos do episódio 3, que definiu que nenhum fluxo envia por vontade própria. Todo fluxo pede licença a um evento.
O conceito da produção aqui é muito legal. É virar o catálogo ao contrário. A gente mapeou para acionar, agora a gente vira para achar a taxa de recuperação por evento. É separar a receita entre fluxo que um evento pediu e campanha que uma lista recebeu.
Vamos voltar para nossa cena para ancorar isso. Digamos que daquelas 500 conversas, a campanha por lista abre 300 e feche, por exemplo, 10 vendas. Já o fluxo de pagamento falho lá do episódio 4 abre, digamos, 40 conversas e recupera, por exemplo, 15 pagamentos.
Nossa!
No nosso cenário inventado, é exatamente essa divisão por origem que muda a decisão de orçamento.
Porque o volume faz a campanha parecer o motor do negócio.
Ela abriu 300 interações, né? A esteira girou rápido.
Pois é.
Mas a campanha mede o seu sucesso pelo tamanho do disparo. A régua da conversa mede o mesmo canal pelo que cada conversa devolveu. O fluxo de evento devolveu muito mais receita proporcional. Só que a gente precisa de uma moldura de honestidade para não dar crédito indevido ao canal sozinho.
O material de Life Cycle traz isso, né?
Traz. A aula de Life Cycle do portal dá a moldura com estas palavras. A leitura mínima liga cada conta à origem de aquisição, à data de elegibilidade, o evento de ativação, a coorte de retenção e a receita observável. O canal de entrada permanece como dimensão, não como dono exclusivo do resultado. Voltando à nossa leitura. A coluna do WhatsApp no painel diz o que passou pelo canal, não que o canal fez tudo sozinho.
É crucial traduzir isso. O cliente tem uma história, né? O canal foi só a ponte no dia de hoje. Ele é uma dimensão, não dono do cliente. E isso nos leva direto para a régua honesta, para impedir aquele autoelogio da operação. E para isso, a gente aplica três travas de segurança.
Isso, três travas. A primeira é a janela. A aula de medição de mídia paga exige declarar a janela de atribuição e a data de fechamento. Toda comparação precisa ter a mesma janela, sob pena de comparar réguas diferentes.
Não dá para mudar de 7 para 30 dias só para o número ficar maior, né? E a segunda trava vai na fonte do dinheiro. A aula de economia unitária do portal é seca sobre o numerador. A fonte deve ser a cobrança ou financeiro, e receita atribuída por plataforma de anúncios fica fora desta linha até ser validada. Voltando à nossa leitura, o mesmo vale para relatório de ferramenta de disparo que se apresenta como receita.
Intenção não é transação. Se o cartão falhou, a ferramenta comemora, mas o caixa nem viu. E a terceira trava é o antes e depois. A aula do agente alerta que a percepção de ganho quase sempre supera o ganho medido. A comparação honesta exige medir quatro números: tempo de ciclo, qualidade aceita pelo vendedor, custo por oportunidade e contratos fechados.
É a postura defensiva da casa. Quando disserem que o canal bateu recordes, é só pedir os quatro números com a mesma janela. Simples. Mas me diz uma coisa, onde essa régua vive na rotina real?
Ela vive no painel. O material descreve três linhas para isso. Vendas em quantidade e valor, a pergunta é se o dinheiro entrou. Se a quantidade sobe e o valor cai, está vendendo o item errado. A segunda linha são conversas ativas com o dono. Alguém é responsável por cada uma.
Ah, e aqui mora o alerta da casa. Conversa sem dono há mais de um dia é custo por conversa correndo sem ninguém do outro lado da régua. Tá gastando para gerar frustração.
Com certeza. E a terceira linha são descadastros e reclamações. Se sobe depois de campanha, a frequência ou segmentação estão erradas. E para lidar com tudo isso, tem o ritual.
Como é esse ritual?
O ritual, nas palavras do material do portal, 30 minutos, no mesmo dia e na mesma hora, toda semana. Ler os números, apontar o pior, escolher uma correção e escrever quem faz e até quando. Voltando à nossa leitura, é diante desse painel que a régua da conversa mora. E tem a regra de ouro. Nenhum bloco novo começa sem prova link, print, número e prova é o que outra pessoa consegue conferir sem você por perto.
Maravilha! Antes de fechar, vamos delimitar as fronteiras do que não pertence a esta conversa. Uma frase para cada. O painel de e-mail e jornada ficam na série de funis.
Mídia paga profunda, verbo e retorno fica na sua própria série.
Cortes e ciclo de vida profundos na série de Life Cycle.
E economia unitária, margem e pricing na série do estratégico.
Perfeito. Chegamos à tarefa da semana para quem está acompanhando. Desenhar no painel as duas metades da régua, custo por conversa e receita por conversa aberta, dividindo nas colunas de fluxo por evento e campanha por lista, deixando a janela declarada por escrito. 30 minutos na próxima semana olhando para isso valerão mais que qualquer relatório de envios.
É isso. E como este é o fecho da série, vamos para a nossa retrospectiva de tudo que a gente construiu. O episódio 1 tirou o canal do disparo e o pôs num processo, com as três moedas.
O episódio 2 levou o cliente novo ao primeiro valor na primeira semana.
O episódio 3 criou o catálogo de eventos, em que nenhum fluxo envia por vontade própria e todo fluxo pede licença a um evento.
O episódio 4 recuperou o pagamento que falhou usando o dinheiro mais barato da casa.
O episódio 5 fez a conta de permissão, janela e custo por conversa.
Episódio 6 marcou o ponto em que o humano entra e assume a conversa.
E o episódio 7 entregou a régua da conversa que vira receita. E vale lembrar que a aula escrita do portal fica aberta como referência permanente para quem quiser estudar cada régua no próprio tempo.
Exato, o convite está sempre aberto.
Mas para deixar um último pensamento na mesa, se o canal é apenas uma dimensão e a jornada pertence ao cliente, o que acontece quando a receita nos mostra que a conversa mais valiosa de todas foi aquela que não estava em nenhum evento planejado, mas que os dados nos forçaram a enxergar?
Nossa, excelente provocação. Fica aí para quem está ouvindo refletir. Muito obrigada pela companhia durante toda a nossa série. A gente encerra por aqui. Fim da exploração.